escola.
Horas 4 minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar Brasil. Voltamos com uma escola neste segundo semestre de 2020. Vou chamar ele para tomar assento aqui na condução do Pensar Educação, Pensar no Brasil, Fabrício Lacerda, que está à frente do mídia da escola de hoje. Boa noite, Fabrício.
Olá, Yolanda. Olá, ouvintes. Boa noite. É sempre um prazer enorme estar aqui inspirando professores como eu num bate-papo agradável aí, né, com o que a gente acaba fazendo aí. Muito, muito bacana.
Qual que é o assunto? Quem é o nosso convidado nesta segunda-feira?
Então, Yolanda, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo e os recursos de mídia como espaços de construção, né, dessa inserção dos estudantes aí no mercado de trabalho e numa vida estrutura mais qualificada. E a gente vai falar sobre isso com um professor como eu, é o professor Washington. Ele é professor de geografia e fotógrafo, trabalha atualmente na rede estadual e na rede privada, na região de Sete Lagoas. Tudo bem, meu caro? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Yolanda. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, você é um professor, né, que também atua em outra área profissionalmente, que é a fotografia. Eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse aí para os nossos ouvintes um pouquinho como é que foi a sua trajetória de formação e de trabalho e que te levou para esse lugar que você está nesse momento, que de alguma maneira vai aparecer mais na nossa conversa. Então, se apresente aí um pouquinho. Quem é você?
Bom, gente, então tá. Meu nome vocês já sabem, né? Meu nome é Washington, né? Washington Eloy Francisco. Eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou formado em licenciatura plena de geografia. Eu não pensava em ser professor, mas a partir do momento que eu fiz estágio, eu não pensei em outra coisa. Um hobby que eu tinha, que era fotografia, acabou com o tempo, né, de uma forma bem orgânica, bem natural mesmo. Fotografia acabou se tornando uma coisa profissional. E como eu sempre fui ligado em tecnologia, em coisas mais cultura pop, nerd, eu sempre tentei usar isso de comunicação com os estudantes, né, que são jovens, assim, para ver se facilitava até minha vida como professor. Aí não teve outra, né? Fotografia sempre foi uma coisa que esteve presente no meu dia a dia de sala de aula. Eu já tentei fazer um pós-graduação em meio ambiente, mas eu não me dei muito bem com o assunto, preferi procurar buscar outros horizontes, também não terminando, e ainda procuro. E eu acabei tendo destaque como área de educação, como professor, o projeto simples que eu comecei a desenvolver para tentar facilitar minha vida mesmo em sala de aula, tentar deixar os estudantes mais presentes. Acho que o que teve mais destaque foi onde eu comecei a ter mais sucesso com projetos posteriores, quando eu fiz o projeto, né, de construção de óculos cardboard, de realidade virtual, e brinquei muito com isso com os alunos. Esse negócio teve uma repercussão grande, né? Eu sempre enfatizo que eu não inventei óculos de realidade virtual, né? Era uma coisa que estava lá, só que eu estava vendo o pessoal usar pouco, e eu vi que tinha muitas brechas para educação, não só para geografia, mas para história, para inglês, para física. Depois eu não queria ficar parado, continuei a mexer com outras coisas, pesquisar outras coisas, para não ficar só, o professor do óculos, aí acabou, né? Aí eu comecei a mexer com realidade aumentada, vi que tinha muitos aplicativos educacionais na realidade aumentada, e assim, não usei isso assim, em salas de aula, tempo de aula inteiro, né? Isso sempre foi uma ferramenta para melhorar o jeito de dar aula, né? Sempre com alguma coisa especial para os alunos, né? Sempre deu muito certo, né? Sala de aula invertida, que é o Google Sala de Aula, Classroom, pessoal aí agora está mexendo muito por causa do trabalho remoto. Eu já comecei a mexer com isso há 2, 3 anos atrás, já tinha projeto com meus alunos. Também comecei a buscando inovar cada vez mais projetos de empreendedorismo, né? Talvez o primeiro e mais significante que eu trabalhei foi a parceria com o meu primeiro negócio, que é com o pessoal da Junior Achievement de Minas Gerais, onde a gente fez destaque com o nosso produto, e foi legal que a gente participou na época, né, teve a oportunidade para várias escolas irem, a gente participou da Finity, que aconteceu em Belo Horizonte, onde a gente teve uma banca lá para vender nossos produtos, e o primeiro negócio, os alunos desenvolvem um produto e tentam vender, né? É um projeto de empreendedorismo mesmo. E depois, querendo prosseguir com coisas diferentes, eu comecei a desenvolver outros projetos, né? Eu tive um projeto de 2 anos na escola, em parceria com um amigo meu, programador, o Anselmo Ishihara, e a gente começou a dar aula de criatividade e programação para os alunos. A gente ensinava criatividade, né, justamente para instigá-los, né, e era programação mesmo, CSS, Java, Web, e foi muito bom. A gente tem alunos já trabalhando no mercado de trabalho. Depois eu complementei, né, junto com esse curso, eu desenvolvi um curso de fotografia mesmo, na escola, aí os dois funcionavam juntos, dei o nome no curso de Impulso da Imaginação, e os meninos brincaram muito com criatividade, fizeram muitos experimentos, usei meus equipamentos para eles trabalharem, eles tiveram acesso a coisas profissionais, como câmeras DSLR, de filmagem, fotografia profissional, drones. Amigos meus foram lá e ensinaram a mexer, eles tiveram contato com equipamento. Assim, para alunos de periferia foi uma coisa, assim, absurdamente incrível, né? E esse ano eu estou com uma escola que tem um projeto de jornalismo, que é o jornal lá da Escola de Prudente Moraes, o João Rodrigues. O projeto já funcionava, mas aí, como eu também já trabalhei alguns anos no jornal, anos atrás, né, eu já tinha uma forte experiência, e a gente começou quente, e a pandemia deu uma desacelerada aí, mas a gente tomou um jeito de conseguir com o projeto de forma remota. E fora isso, acabei sendo convidado para vários projetos de outras instituições, né? Dei muitas palestras para o pessoal do Sebrae, no Jovem Empreendedorismo, para faculdades como UNA, como Unifem daqui de Sete Lagoas, o Senai daqui, também dei palestras lá. E atualmente faço parte de um grupo de professores consultores da Secretaria de Educação de Minas Gerais. A gente deixa bem claro, a gente não ganha nada com isso, mas a gente está lá, a gente dá uns palpitezinhos lá e fala umas coisas que eles não gostam, né, mas a gente tem que falar. E atualmente eu trabalho em 3 escolas, que é o João Rodrigues, de Prudente de Moraes, o Arthur Bernardes, que é uma das maiores escolas daqui de Sete Lagoas, e o Promove Colégio de Sete Lagoas, onde eu dou aula de Geografia e Empreendedorismo e Inovação. E recentemente, por causa dos projetos que já tiveram grande percussão na cidade, eu recebi uma honra ao mérito da Prefeitura daqui de Sete Lagoas. E, por enquanto, é só.
Que bacana, meu caro. Te ouvindo falar, eu fico pensando aqui em como é importante a gente, como professor, incorporar a nossa prática pedagógica aos nossos hobbies, né? Aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, e o quanto isso é importante também para os nossos alunos, né? Como que despertar neles o interesse por coisas que eles gostam e trazer isso para o espaço da escola. Como é potente, como é importante, como é relevante. Então, quando eu ouço, né, você falar, e a gente tinha conversado muito antes, né, um pouco sobre isso, o que me vem à cabeça mais forte desse trabalho é isso. É um trabalho muito diverso, você falou aí, né, passou por vários locais, várias áreas, e de alguma maneira sempre tocando aquilo que te interessa, aquilo que de alguma maneira te move. Isso é muito bacana. Caro, ainda pensando nessas experiências, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho lá com o João Nau. Para quem acompanha aqui o Pensar Educação, Pensar o Brasil, Mídia na Escola, deve se lembrar que na nossa última edição nós entrevistamos o Eduardo. Ele é o diretor dessa escola onde acontece o João Nau, né? Ele estava aqui com a gente. E aí ele falou um pouquinho como funciona, mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho lá, né, com essa produção de conteúdo do formato jornalístico para o YouTube.
O jornal ele já era um projeto que funcionava, né, antes de eu chegar lá, só que, por mais que eles tivessem colaboradores, eles nunca tiveram uma pessoa que já trabalhou com mídias, ou na área, assim, para dar orientação. Às vezes um convidado ia lá, dava uma palestrinha para eles, né, e assim... Mas, assim, isso não impediu que eles tentassem fazer um trabalho excepcional, né, e fossem até reconhecidos, do qual já até ganharam destaque, ganharam um prêmio, ganharam uma verba para ganhar equipamentos, né, que serviu muito. Eles já têm esses equipamentos em mãos lá, o que são câmeras, refletores, fundo de tela, tudo para produção audiovisual. Né, tanto para gravação, quanto para filmagem, fundo de tela e por aí vai. E eu cheguei lá, peguei eles desse jeito e vi que eles faziam a coisa muito, assim, de brincadeira. Né? Você dá os brinquedos para eles, né, que são as ferramentas de trabalho, e eles brincavam, assim, com muita empolgação, mas faltava um pouquinho de aquela profundidade para a pessoa sentir que estava fazendo uma espécie de estágio para que ela começasse a seguir o caminho a partir dali. Em outras palavras, era muito legal, mas porém ainda um pouco amador. Então eu comecei a dar umas pitadas de sal grosso neles, falando, olha, tem que fazer sim, vamos fazer sim, quem é bom nisso, quem é bom naquilo... Quem quer participar um pouquinho de cada um, comecei a separá-los em grupo, e nós já fizemos uma cobertura antes da pandemia, né, e já comecei a dar umas ideias de edições para eles, o que, que fica bom, o que, que não fica, posicionamento de câmera, e, nossa, já teve uma diferença incrível. Recentemente, a gente entrevistou um amigo meu, que é o Cláudio, um professor experiente em provas do Enem, também formado aí na UFMG, né, a gente entrevistou sobre possibilidades de passar no Enem, caminho de escola pública, e fizemos uma edição muito legal também, e já trabalhando de forma remota, né, fizemos uma videoconferência com eles, assim, e assim, com pouco tempo e poucas reuniões, a gente já sentiu a diferença. O próprio Eduardo mesmo falou, poxa, eu já senti que ficou um pouco diferente, é que faltava um tchanzinho, né, e é isso que eu quis dar para eles, direcionamento, e fazer com que eles sentissem que aquilo ali pode mesmo dar futuro para eles nessa área, né, porque é uma área muito boa de seguir, e eu acho que os meninos, às vezes, quando eles moram nas periferias, eu vejo muito isso durante a minha trajetória, eles acham que eles não dão conta de chegar lá. Por exemplo, se a gente vê alguém que agora está trabalhando numa emissora grande, está trabalhando numa rádio grande, ou fazendo qualquer serviço, que seja fora, ou se destacando aqui mesmo na região, eles têm um complexo, que é isso que a gente, como educador, a gente tem que desbloquear deles. E é isso que eu tento fazer com os meninos do jornal. E funciona bem. Né, a gente tem um menino lá que é super destaque, que é o Manuel, né, claro que os outros são muito esforçados, mas o Manuel, cara, agora durante a pandemia, ele está trabalhando e está ganhando dinheiro justamente com trabalhos audiovisuais para a prefeitura de lá e para clientes físicos da região. Muito bom, fico muito feliz com ele por causa disso. E quero o mesmo caminho para os demais.
São pequeno intervalo aqui, ao som de Flora Purim e com Bora Andar, e aí a gente volta para continuar essa conversa com o professor Washington.
Já sigo, bora andar. Vambora andar, que a terra já sigo, bora andar. Vambora andar, que a terra já sigo, bora andar. Vambora andar, que a terra já sigo, bora andar. Já fiz mais de 1000 promessas, rezei tanta oração. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Bora andar, que a terra já secou, bora andar. Vambora andar, que a terra já secou, bora andar. Vou-me embora, vou chorar. Que a terra já secou, bora andar. Vambora andar, que a terra já secou, bora andar. Vambora andar, que a terra já secou, bora andar. Vambora andar, que a terra já secou, bora andar. Quanto mais eu vou pra longe, mais eu penso sem parar, que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Bora andar, que a terra já secou, bora andar. Vambora andar, que a terra já secou, bora andar. Que a terra já secou, bora andar. Que a terra já secou, bora andar. Bora andar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Mídia da Escola.
Para a Educação, Brasil. E voltamos com Mídia na Escola. Hoje o Fabrício Lacerda está com a gente aqui nesse estúdio virtual, claro, cada um na sua casa, tranquilo, mas virtualmente nesse nosso estúdio, o Fabrício está aqui com a gente conduzindo essa conversa com o professor Washington, não é?
Isso mesmo, Yolanda. Washington, você estava falando do Emanuel, ele esteve aqui com a gente no episódio anterior, é um menino muito bacana mesmo, ele esteve junto com o Eduardo, nós tivemos o prazer de conhecê-lo e achei muito, muito legal. É, eu vou te fazer uma outra pergunta, Eduardo, que é o seguinte, desculpa, Washington, que é o seguinte, você é professor de geografia e tem trabalhado com um pouco de vídeo, um pouco de fotografia, realidade virtual, realidade aumentada. Eu, na verdade, vou fazer duas perguntas em um. Como é que é o diálogo dessas suas experiências com mídia com o conteúdo escolar, com o conteúdo de geografia ou de outras áreas? E de que maneira você acha que essa formação que dialoga com esses outros saberes, como que ela contribui para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes ou qual é o impacto disso na vida do aluno? Então, eu queria que você tentasse, né, responder um pouquinho isso. Como é que dialoga com os saberes da escola, esses outros saberes, e como isso impacta a vida do aluno?
Bom, Bom, Fabrício, como eu te falei, eu quis falar antes, o problema normalmente que eu vejo muito, né, da escola privada e da escola pública é a autoestima. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente trabalhar com os alunos e mostra para elas que, para os jovens, né, que eles têm acesso às coisas, isso já começa a cativá-los. Eu vejo que meus alunos mais difíceis, muitas vezes, são os mais interessados quando a aula ela costuma ser mais avançada, diferente, puxando para outros lados. Isso é uma tendência, né, que não é só minha, né, muitos professores relatam coisas parecidas, e quanto mais acesso você levar para esses alunos, eu acho que mais você consegue cativá-los. Eu vejo muito levar esse tipo de coisa como uma inclusão. Eu acho que é uma inclusão mercadológica, uma inclusão tecnológica, e mostrar para os alunos que existe um mundo além do bairro onde eles moram. Porque eu vejo muito bloqueio disso, né? Os alunos, que às vezes eles vivem ali na periferia, na comunidade, eles acham que não existe um mundo além disso. E quando eu trabalho com isso, audiovisual, uma tecnologia que é simples, você pode fazer o óculos com papelão ali do supermercado lá da escola, papelão que é jogado fora. Eu só tive o trabalho de conseguir aquelas lentes biconvexas, né? Eu comprei de R$2 o par no Mercado Livre, alguns pares, e dei para eles fazer. E na fotografia foi incrível, né? É um trabalho absurdo de que o pessoal, numa mídia que o pessoal tem muito interesse por causa das redes sociais, né? Fotografia e filmagem, programação nem se fala, né? É um curso de computação praticamente que os meninos talvez nunca teriam acesso. E eu vejo isso de forma muito positiva e volto a repetir que alguns dos alunos mais difíceis da escola foram os alunos que tiveram mais destaque e participação. E o resultado que a gente vê são pais, nas formaturinhas que a gente faz, da conclusão do curso, pais lá presentes, chorando, agradecendo a gente. Isso para mim é impagável.
Que bacana, meu caro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação a esse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está num momento onde a escola está em xeque, né? A gente tem um trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo de muitos anos e que com essa pandemia, o fechamento das escolas, né, o afastamento entre professores e alunos, coloca uma série de desafios e, de alguma maneira, traz à tona fortemente outros tantos que a gente já conhecia, mas que estavam ali, de alguma maneira, menos presentes. Você que tem uma relação, né, o seu trabalho que tem uma relação forte com o uso da tecnologia, inclusive já com algumas ferramentas que hoje se tornaram mais populares, você comentou aí, né, o Google Sala de Aula, por exemplo, está presente aí em muitas escolas durante esse ensino remoto emergencial. Eu queria tentar entender um pouquinho, você que já tem uma vivência maior, como é que você acha que esses recursos que foram construídos ao longo do tempo impactam o seu trabalho, podem impactar o trabalho de outros professores durante a pandemia, e nesse momento difícil que a gente está vivendo, se você consegue pensar numa mensagem para deixar para professores, né, e para estudantes aí que estão enfrentando essas dificuldades aí do ensino remoto.
Bom, Fabrício, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? É óbvio que o ensino presencial, ele tem um toque assim, incrível na relação ensino-aprendizagem, certo? Isso, não tiro isso nunca. Mas a gente pode aproveitar uma coisa boa da realidade que a gente está vivendo. É uma coisa que eu falo há muito tempo, quando eu comecei a estudar esse impacto de indústria 4.0, educação 4.0, eu percebi que a gente vive uma época onde nós temos que reaprender a aprender. Nós temos que desaprender certas coisas que a gente aprendeu e reaprender de novo. E se preparar que nós vamos fazer isso continuamente. A gente compra um celular hoje, ele não é mais o celular que a gente comprou há 2-3 anos atrás, que a gente usou até estragar. Então você vai ter que reaprender a utilizá-lo. Computadores, softwares, mesma coisa. Então eu vejo essa época de ensino online, pensando positivamente, como oportunidade. É oportunidade tanto para os professores, que eu estou vendo que muitos estão fazendo isso com sucesso, outros ainda têm muita dificuldade, mas a gente precisa de mais recursos, claro, né, e incentivo das nossas instituições, principalmente a pública, para que isso aconteça, né, para que a gente tenha potencial real nisso. E a gente tem que se reciclar, os alunos têm que aprender a reaprender também, aprender a ver que as coisas mudaram e eles têm que batalhar, né, para as coisas acontecerem de outro jeito, porque se eles não batalharem, eles mesmos vão estar criando o abismo entre escola privada e escola pública, entre eles mesmos. É, principalmente os do ensino médio, eles têm idade para entender isso, e é uma época de oportunidade, de inúmeros cursos online de especialização que estão chovendo aí nas redes sociais, que estão só esperando acontecer, as pessoas pegar e fazer, né? Eu vejo que os jovens têm que abraçar muito isso e usar isso de forma positiva na escola. É, os professores, cada um é cada um, né? Nenhum um professor vai ter habilidade para fazer vídeo, outro não vai ter, mas existem ferramentas tanto para quem faz de um jeito ou faz de outro, todos vão ter que aprender, vão ter que explorar, né? E é isso, a gente tem que entrar numa época de reaprender de uma forma constante, apurar habilidades autodidatas, né, a gente aprender sozinho e se preparar, porque parte do mundo e do mercado de trabalho deve continuar assim. Inúmeros empresários já perceberam que eles podem ter funcionários à distância e que nem tudo precisa ser presencial. Aí, eu acho que os alunos e também os professores podem se reciclar e aprender a caminhar por esse trabalho e ver que, se não se adaptar, talvez isso pode prejudicá-los e deixá-los fora do próximo mercado de trabalho. Entendeu? Que é o que vai ser formado agora após a pandemia.
Washington, nossa, o tempo voa aqui. A conversa estava muito boa, mas a gente está se encaminhando para o final. Eu queria primeiro te agradecer por ter topado participar do programa, por ter vindo aqui dividir um pouco essa experiência com os ouvintes do Pensar Educação, Pensar o Brasil. E queria também que você falasse aí para os ouvintes, se alguém quiser entrar em contato com você, saber mais sobre algumas dessas experiências ou, né, ter acesso a algum material, como é que te acha? Onde é que eu consigo? O que você pode recomendar aí para quem quer se aprofundar um pouco mais aí nessas experiências e trocar ideia?
Me achar nas redes sociais é muito fácil, né? Porque eu sempre fui muito aberto a isso, sempre lidei muito bem com redes sociais. Tem o Instagram, que se chama Wash, W-A-S-H, Imaginação. Wash Imaginação é como é que você me acha no Instagram. Meu Facebook, você vai achar lá página profissional, é meu Facebook pessoal, só digitando Washington, Eloy Francisco. Washington do jeito que escreve original mesmo, tá? Em inglês. Também tem o Washington Educador 4.0 no YouTube, onde de vez em quando eu ponho vídeo lá, e tem meu site também, que é o Wash Foto, mas foto com PH, onde eu ponho meus trabalhos fotográficos e também ponho um blog com tudo que eu faço, projetos educacionais, projetos de fotografia, e por aí vai.
Nossa, muito, muito bacana, Washington. Obrigado aí pela sua presença. E antes de encerrar, eu queria só dar um recadinho para os ouvintes aqui do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu queria falar de uma iniciativa que um grupo de professores de uma escola pública estadual lá do bairro Palmares, aqui em Belo Horizonte, está desenvolvendo. Eu faço parte desse grupo, a gente acabou de criar um podcast que chama Fala Isabel. Ele é voltado para alunos e professores da rede pública estadual. Então, se você é aluno, é professor e está ouvindo aí, né, procura lá no Spotify, Fala Isabel, a gente está lá com o canal. E se tiver acesso aí ao Instagram, nós também estamos no Instagram com o @FalaIsabel.